conforme anunciamos que teríamos aqui hoje uma mãe que traria aí uma insatisfação com relação às atividades que estão ocorrendo no município, né? As atividades em relação à Secretaria de Saúde que está oferecendo. E aqui nós estamos com essa mãe, que é a Silvanete Seles, tá? É mãe de aluno de escola pública e ela traz essa queixa do sistema de atividade das aulas municipais que está sendo, essas atividades que estão sendo aplicadas a partir de agora. Entrevista. Boa tarde, Silvanete, seja muito bem-vinda.
Boa tarde à Rádio 106 FM e também a todos os ouvintes neste momento.
Silvanete, qual é a queixa que você está trazendo neste momento em relação a esse sistema de atividade que a Secretaria de Educação implantou para suas séries, para as escolas?
A princípio, nós ficamos aguardando, né? Veio a pandemia, março, abril, maio, não levantamos nenhum questionamento a respeito disso. Estávamos sem receber nada até o dia 5 de julho. Aí, a partir do dia 6 de julho, iniciamos, né, a nossa busca, a nossa queixa referente a tudo isso que estava acontecendo. Aí, conversando com alguns pais, com alguns alunos, né, das redes privadas e algumas das redes também públicas de outros lugares, nós percebemos que estava, assim, havendo uma mudança devido a essa nova realidade a qual estamos vivendo, que é a pandemia, né?
Com certeza.
Então, todas as empresas se adaptaram e estão se adaptando. E nós, quanto pais, eu fui percebendo que não iniciou por mim, foi uma mãe que me chamou para nós irmos à Secretaria de Educação, fomos lá, questionamos referente às aulas, nunca cobramos aulas presenciais, porque sabemos a situação das quais estamos vivenciando. Nós estamos aqui cobrando aulas online, atividades que venham contemplar os ensinos, né, das séries e também do ensino proposto no início do ano.
Sim. Por que você acha que a atividade ela não está funcionando?
Primeiro, porque quando iniciou, né, eu fui lá na secretaria, eles falaram que agora estava tendo, eu nem estava sabendo dessas atividades, né? Eu acho que os professores deveriam, a escola deveriam informar a gente sobre isso. Segundo, porque quando recebemos as atividades, eu fui observando, os meninos fizeram, estão fazendo todas as atividades, acho muito importante esses temas que são relevantes, né? Devido ao tema da Covid-19, vieram muitas atividades relacionadas a isso, mas a gente foi percebendo que não tinha, assim, atividades relacionadas a alguns assuntos que eles deveriam estudar durante esse ano. E aí, liguei para alguns professores, que não são todos que estão acompanhando. É um professor, manda para todos os alunos, assim, que às vezes nem é aluno dele, entendeu?
Entendi.
E aí, a gente ficou, assim, questionando, mas por quê? Eu converso com os pais, dizem que estão tendo aula online na escola privada. E aí, eu fui questionando, e eles me respondiam que não tinha como contemplar aqueles alunos que não tinham internet, não tinham celulares. E a gente foi dando sugestões, muitas sugestões. Eu fiz os dois vídeos, fui em outras rádios, também tá a sugestão aqui em mãos, fui na Câmara dos Vereadores e vou continuar cobrando, porque esse é o nosso direito, né? Teve até uma mãe que falou bem assim, uma professora, né, que eu acho muito inadequado esse pensamento dela, da rede pública, ela colocou: se você, Silvanete, está insatisfeita com o ensino público, por que você não tira seus filhos da escola? Aí eu falei, meu Deus, uma educadora, senhor, falando isso? Então, se eu estiver sentindo incomodada, insatisfeita, eu tenho que tirar meus filhos da escola pública? Se eu estiver insatisfeita, então, da escola privada, eu tenho que tirar, então, meus filhos da escola privada? E aí eu fui visitando as escolas. Alguns, eu parabenizo aqui, tem algumas escolas públicas que estão funcionando. Estão levando atividade para os meninos, estão ligando, fazendo, mandando algumas atividades explicativas e fazendo o que pode, né? Na medida que pode. E aí a gente foi pesquisando em outros estados do país, né? Reportagem da Globo Rural, até domingo agora teve uma excelente notícia daquela reportagem dos lugares improváveis de ter aula, está tendo. E eu achei lindo quando uma professora embaixo da árvore enfeitou toda e deu aquela aula, mandou alguém filmar lá do jeito que ela pode e enviou essa aula para os meninos da educação infantil. Imagine, meus meninos, que estão no oitavo e no nono, será que não tem capacidade de entender uma aula online, um Zap ou Zoom ou Google Meet ou plataforma, sei lá o quê? Então, nosso questionamento é com relação a isso. E eu percebo assim, as pessoas pensando que está brigando, não é brigando não. Nós estamos simplesmente cobrando algo que a Constituição Federal, a LDB, o ECA e outros N documentos e decretos relacionados ao direito da criança e do adolescente. E aí eu falei que nós estamos, nossas crianças e nossos jovens e até adultos, estão sendo negligenciados devido a essas aulas que deveriam ter proporcionado diante da nova realidade da qual estamos vivenciando, que é utilizar o meio tecnológico.
Silvanete, essas sugestões suas, você chegou a entregar na secretaria para chegar às mãos da secretária Maristela Cavalcante?
Olha, eu entrei no Instagram.
E colocou lá.
Coloquei, mas eu percebi que não foi aprovado, porque não tive retorno e parou, não me respondeu mais, por isso que eu fui de novo lá.
Entendi.
E aí eu não conversei diretamente com a secretária, porque estava em reunião e aí não podia ser atendida. E nesse momento agora pôde ser atendida. Eu conversei pessoalmente e falei da nossa queixa, da nossa insatisfação a respeito de tudo isso que está ocorrendo.
Uhum. Então, os seus filhos, um está na sétima
oitavo ano e outro nono ano.
Oitavo e nono ano. É, você tem ciência que essas atividades elas não fazem parte do ano letivo, né?
Mas nós podemos, mesmo que não fazem parte do ano letivo, mas eles têm direito de terem assuntos referentes ao que eles têm direito durante esse ano, mesmo em meio a toda essa pandemia. Por que eu falo isso? Porque eu visitei escolas privadas, particulares, e eu fui lá na escola, conversei com diretores, coordenadores, professores, e eles me falaram de que forma eles estão contemplando todos os conteúdos que foram programados de maneira, né, assim, tão assustadora que a gente, que eles pegaram por surpresa com essa doença. Então, eles readaptaram.
Sim.
Eles chamaram os pais, fizeram a reunião com os pais e aí com os alunos também maiores e estão fazendo ótimo trabalho. Eu quero parabenizar aqui as escolas públicas que estão funcionando, os professores que estão trabalhando, os coordenadores e diretores que estão trabalhando. Agora a gente sabe que existe. É, nós estamos dentro de 4% das cidades das quais não estão atendendo aos alunos com atividades. Tem algumas atividades, essas atividades que meus filhos estão recebendo, são muito poucas, assim, referente ao que tanto estuda durante o ano todo.
Entendi.
E não tem um acompanhamento, tem que ter acompanhamento. Se os professores estão recebendo normal, ele tem que trabalhar, como os professores da rede privada reduziram o salário deles, reduziram a carga horária, e eles estão trabalhando, e de maneira maravilhosamente. E até alguns falaram bem assim, ah, tem uns que estão enrolando, cobre o pai que acha que o professor está enrolando dando aula online.
Concordo.
Mas com certeza a maioria dos meninos são inteligentes, são capacitados para entender um vídeo-aula. Todos os meios, gente, tecnológico que a gente pode utilizar é agora, é o momento.
Quais foram as suas sugestões dadas para a Secretaria Municipal de Educação?
As sugestões, nós podemos comprar pacotes de internet, porque nós aqui somos uma cidade digital. Eu fiz um teste ali no Getúlio Vargas e tem internet. Para que essa internet agora aqui, se os lugares lá na zona rural estão precisando de internet? Mande essas antenas para lá para viabilizar o atendimento desses alunos, dessas mães, desses pais. Então a gente aqui sugeriu comprar a prefeitura, essa economia toda que fez, né? Com relação à higienização da escola, com relação aos produtos de higiene, com relação à água, à luz. Tantas coisas foram economizadas, gente. Poderia investir nesses meninos, que são a minoria que não tem internet. Porque a maioria tem internet e a maioria tem celulares. E poderia sim, então, por causa da minoria que não tem internet, que eram para ser contemplados de outra forma também. Então, nossos filhos que têm internet, que têm celular e não estão sendo contemplados, Então, meu questionamento é em relação a isso. E não é só meu, não. Muitos pais ligaram para a rádio. Só que eu continuei a luta. Outros acomodaram, outros estão cobrando nos bastidores, outros estão indo na escola e tal. Então, assim, é interessante nós refletirmos na situação na qual estamos vivendo. A gente não sabe quando vai vir a vacina para cá. E aí, o próximo ano vai continuar desse jeito? Pode ser que amanhã comece uma plataforma de aula, mas nós já passamos 6 meses. E as escolas privadas só tiveram 1 mês para planejar tudo e elas estão dando conta, estão reinventando e investindo no que tem que ser investido para atender essas crianças, esses pais, todas essas demandas que estão em déficit na área da educação, no sentido dessa nova realidade da qual estamos vivendo. Aí tem as sugestões aqui. Esse pacote poderia comprar também, montar projetos.
Sim.
A Secretaria de Educação, juntamente com os professores e coordenadores, eles poderiam fazer solicitações para as empresas. As empresas ajudam muito, gente. Estão ajudando muito as empresas. É tanto que o Criança Esperança, ninguém vai doar para Criança Esperança. Sabe por quê? Porque tem empresas, eles correram atrás de empresas para doarem. E eles conseguiram, estão conseguindo. Então, a secretaria, para economizar o dinheiro da área de educação, que dizem que é pouca, então, essas cestas básicas que estão dando para as mães que estão precisando muito dessas cestas básicas, né? Deveriam as empresas estar dando, não tirar o dinheiro do setor da educação. E também internet. Muitos, com certeza, doariam um pacote de internet, se a queixa é essa, né? Para aquelas famílias que esse pacote iria conduzir mais de uma família. Um pacote não era por família, era por ambientes ali. Aí seriam também contempladas aquelas crianças. Outra sugestão é que os profissionais que estiverem com dificuldade, né, que estão também se queixando, que tem alguns profissionais que não estão sabendo lidar com a nova realidade dos meios digitais. Então, contratasse pessoas, técnicos responsáveis para ajudar esses professores a manusear o celular, o computador, o notebook. Outra coisa, criar polos de aula nos locais que são as escolas que têm internet. Por exemplo, eu sou professora, aí eu não tenho internet em casa, ou é muito ruim a minha internet. Eu vou lá na escola, que é uma ótima internet, que se não for, tem que investir agora. E aí eu dou aula lá para o meu aluno, tiro as dúvidas, ou ligo no WhatsApp, sei lá o quê. Isso são sugestões de N's. Com certeza tem muitos professores que têm muitas ideias maravilhosas, porque eles são capacitados para tais situação, né, de educação. E também aulas no horário. Por exemplo, teve uns que falaram assim, mas como dar aula no horário que eles estudavam antes? A gente colocou, pode dar aula como as escolas privadas estão fazendo. Dar aula no horário que a mãe ou o responsável pode acompanhar juntamente com eles. Ontem eu visitei uma mãe da rede privada, ela me mostrou tudo. Ela trabalha o dia todo e ela tem aula no momento, juntamente com a filha ali acompanhando, naquele momento que ela pode acompanhar. Outra sugestão também é os grupos de professores qualificados, né? Para as crianças de necessidades especiais estão sofrendo muito, mais ainda do que quando estava no presencial também. Se nossos que dizem normais estão sendo prejudicados, imagine os cegos, os surdos, os que têm necessidades especiais. É tanto que tem um decreto agora, né? Que a prefeitura...
Tem, já foi contemplado.
Tem um decreto que foi uma luta isso aí, viu?
Uhum.
Foi uma luta.
Já tem.
Para ter atendimento presencial, com a quantidade mínima, né? Para atender esses meninos. Será que não era já para ter contemplado antes isso? Olha o tanto que foi prejudicado esses alunos. Então a gente tem que refletir. Eu não estou aqui brigando, gente. Eu sou pedagoga, eu sou mãe, eu estou quanto mãe pedagoga porque eu tenho conhecimento. Eu já tive experiência nas escolas públicas e tive experiência nas escolas privadas. Quando o professor quer e a gestão quer, faz alguma coisa, não fica sem fazer nada, não fica inerte do jeito que a gente está percebendo. Claro, eu percebi que tem muitas atividades que são, né? Estão, tem, a secretaria está acompanhando até menino na creche, ela me mostrou vídeos, né? De meninos de creche que estão a professora orientando e agora meu filho de 8º ano não estão tendo esse videoaula. Aí eu falei, meu Deus do céu, os meninos da creche têm o videoaula e o meu menino do 8º ano não pode. Por quê? O que é que está acontecendo? Então a gente pensa, a gente tem que questionar. Outra coisa, outra sugestão também, ó. Professores na zona urbana também são poucos, né? Que poderiam irem lá E aí contrataram. Então tá faltando professor e contrataram, né? No início do ano, professores. Então esses professores contratados poderiam ajudar nessas atividades desses meninos que estão lá na zona rural, que não tem internet, que não tem celular, auxiliar de alguma forma. Eles têm celular sem ser aquele normal que diz, né? Que não tem internet. Poderia ligar, instruindo. E também poderia explicar ali embaixo da árvore, sei lá, obedecendo, né, a Organização Mundial de Saúde, para ter aquele distanciamento que está tendo em todos os setores. Eu mesmo, minha menina fez cirurgia. Ela teve que fazer cirurgia e graças a Deus não pegou a doença, mas a gente fez o que tinha que ser feito. Agora, nossa educação está deixando por último. A educação está deixando por muito, que é por último, que é suma importância para o desenvolvimento dos nossos filhos. E outra coisa, não é só o conteúdo que eu estou preocupada, não.
Com as aulas do ano letivo, né?
Sabe quantas crianças estão sendo abusadas? Porque a mãe tem que trabalhar o dia todo e tá deixando seus filhos sozinhos na rua, em casa, sem um acompanhamento. Se tivesse uma aula ali online, naquele momento pelo menos estaria seguro. Ou acompanhamento de alguém na área de educação. Então, assim, eu tenho outras sugestões, tenho várias sugestões. Uhum. Também tem aqui, ó. Quando nós estamos pensando em vacina, a gente tem que pensar que enquanto não chegar a vacina, tem que continuar tendo aula, não é isso?
É preciso, né? Arrumar uma forma, né? De
as escolas continuar. Privadas estão na terceira unidade já estão fechando a terceira unidade. E eles, com certeza, fizeram o máximo que eles estão podendo fazer. E eu percebo, assim, que a escola pública tem sim capacidade. Tem sim especialista na área de educação. E eu não admito, assim, nós ficarmos nessa situação devido a falar que não tem internet, que não tem celulares. Vamos, então, estudar um meio. Temos 6 meses e ainda não foi estudado esse meio. E outra coisa também, enquanto não chegar a vacina não chegar, o pai, se voltar às aulas normais, se voltar... Por exemplo, se acontecer em janeiro, voltar normal, ou dezembro ou novembro. Os pais, enquanto não chegar a vacina, eles não vão ser obrigados a levar seus filhos para a escola.
Com certeza.
Então, assim, aqueles que concordam de levar seus filhos para a escola vão levar, não é isso? E aqueles que não concordam vão ter que ter aula online.
Mudou, é uma outra realidade agora.
Então, assim, a gente tem que pensar nessas maneiras das quais estamos vivenciando, que temos sim que contemplar todos esses grupos, né, que estão precisando desse atendimento. Então, assim, tire da cabeça de vocês que eu estou aqui para brigar. Não estou aqui, não, eu estou para somar. É tanto que eu não fui em rádio primeiro. Sabe aonde eu fui primeiro? Eu fui na Secretaria de Educação.
Silvanete, eu quero te agradecer a sua participação. Nosso tempo já esgotou, certo? Na quarta-feira teremos uma coletiva com a Secretaria de Educação, no dia 7, quarta-feira, para falar sobre as atividades remotas do município, certo? Tenho certeza que eu levarei essas insatisfações suas, também entrarei em contato com a secretária municipal Maristela. Desejo aí a você e parabenizo pela sua atitude, né, que está vindo buscando alternativa para ter uma educação melhor, não só para os seus filhos, mas também para aqueles que estão sendo muito prejudicados. Muito obrigada e parabéns.
E tenho contato também, o pai ou a secretaria ou qualquer outra pessoa que quiser mais informação a respeito das sugestões. Nós temos o endereço do Instagram, que é net_celes. E temos também o YouTube, né?
Sim.
Paz por uma Educação.
Okay.
E temos também o contato, 9179-2508. Então, nós estamos aqui disponíveis para dar sugestões e contribuir na educação pública de Guanambi.